Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, seja na hora que for, esse é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje nós vamos falar de um tema que é uma treta que assola a humanidade, certo? A humanidade, desde que existe emprego, só que as coisas escalaram para níveis diferentes recentemente. O tema é pressão. E a gente vai falar como que você pode suportar, até que ponto você deve suportar, e as técnicas que a gente usa para poder tentar filtrar isso e sermos melhores no nosso dia a dia. E para a gente poder falar desse tema, a gente decidiu trazer um convidado. Você que já está ouvindo a gente já tem tido mais feedbacks agora, porque os dois primeiros episódios a gente tinha gravado antes, né, do primeiro ir para o ar, e agora a gente já tem feedback das pessoas. Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e falando que está legal, muito obrigado. Ninguém ainda falou que está ruim, mas eu tenho certeza que muita gente achou. Então, mas vocês, por favor, fiquem à vontade de mandar o feedback, seja lá no bingo-corporativo.pingback.com, que é a nossa newsletter. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Seja lá no @ Alexandre Abramo, no meu Instagram. Ou seja, porque você conhece a gente, tem o nosso WhatsApp e encheu o nosso saco aí falando do episódio. Não, Chapoca, a audiência não enche o meu saco. Isso, o Chapoca, ele já brigou comigo sobre isso em outro episódio. Eu não vou falar disso então. Então, a gente, para poder falar desse tema, a gente decidiu trazer um convidado. E aí, na hora que a gente foi escolher o convidado, a gente tentou escolher alguém que vivesse coisas muito diferentes do que a gente vive, mas ainda assim conhecesse a gente bem o suficiente para se sentir à vontade neste ambiente. Então, vamos dar as boas-vindas ao meu querido Bruno. Como é que você está aí, Bruno? Tudo em paz?
Tudo em paz. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Quarto membro, né? O quarto é sempre o mais importante. O que seria dos Beatles sem o Ringo Starr?
É quase uma tartaruga ninja sem o Michelangelo.
Nossa, o Salomão já cagou o exemplo logo na entrada já.
O Michelangelo dele era o mais engraçadinho, não era?
A gente não tem 5 minutos de episódio, o Salomão já deu um exemplo que ninguém vai entender. Então, maravilhoso. Mas, o Bruno, por que a gente chamou o Bruno? O Bruno, ele trabalha na França. Quanto tempo de França já, Bruno?
13 anos.
Então assim, já é praticamente um francês, ele é mais francês do que brasileiro. Então se ele tiver um humor estranho, vocês perdoem, porque é porque ele tá na França há tempo demais. E ele tá lá gerenciando pessoas de vários países distintos, certo? Você tem gente de tudo que é lugar no seu time. E naturalmente as coisas que a gente discute aqui vão se aplicar lá também, só que de formas diferentes. Então a gente quer ver se a gente consegue aprender alguma coisa com a experiência dele. E naturalmente o Bruno entra também no nosso bingo corporativo. Então vamos lá, as minhas palavras do bingo de hoje são burnout, feedback, falha, geração, oportunidade. Chapoca?
Resultado, conforto, horário, pausa, controle.
Salomão?
Pressão, que inclusive você já falou, já está marcado aqui para mim. Férias, corporação, humor e estresse.
E Bruno, quais são as suas?
Reunião, sobrecarga, tempo, acidente, e isso não é um acidente, e comunicação.
Eu quero deixar claro que acidente, a sugestão foi do Bruno.
Não foi por acidente, não foi por acidente.
Se bem, cara, que agora
você,
Abraão, eu já falei.
Você falou a palavra, você entregou o ouro, Abraão.
Não, mas é porque a ideia é muito boa. O
Bruno, Tijolinho, o Bruno colocou, hein?
Pelo amor de Deus.
O Bruno colocou
era a palavra trufa.
Né? Não deu nem tempo, né, da gente entrar na competição, que ele já tá falando.
E vocês sabem, se algum de nós aqui falarmos de uma maneira que nós consideramos como do passado ou como antiquada, ou como simplesmente escrota, Chapoca, o que acontece?
A gente toca a buzina.
E no dia que a gente abrir a loja do Bingo Corporativo, essa vai ser a primeira coisa que nós vamos vender, o brinquedo que faz a buzina. Né? Então vamos lá, turma. Estamos aqui, então, para poder falar sobre o tema pressão. E não é... Né, não é, isso não é novidade no mundo corporativo, isso sempre houve de formas diferentes. Então a primeira coisa que eu queria refletir com vocês aqui é dos tipos de pressão, beleza? Porque a gente tem vários tipos diferentes que levam uma pessoa a se sentir pressionada no trabalho. Quais vocês acham que são, que é o tipo mais comum no ambiente de trabalho hoje? E como vocês acham que isso está afetando as pessoas? E aí eu vou falar aqui de uma forma geral os tipos, e a gente pode falar de uma maneira geral, mas eu quero saber qual que vocês acham que é o mais comum. É o de tempo? A pressão de tempo? É de como as pessoas se exigem de si mesmas? É da vida fora do trabalho, ou seja, família, ou qualquer coisa que a pessoa tenha fora do trabalho? É uma lógica de choque geracional? Então, qual que vocês acham que é o tipo de pressão mais comum que a gente tem no trabalho hoje? E comecemos essa brincadeira.
Eu acho que... Não, cara, eu acho que a pressão principal é por resultado, né? E aí fica... É uma questão que, no fim das contas, vira subjetiva. Porque o resultado, o que é resultado? Vai depender do que você enxerga como resultado. E o resultado vai depender da sua filosofia de vida. Pode ser tanto o resultado que cobram de você no trabalho, que você tem que entregar, como pode ser um resultado que você quer para a sua própria vida. Um projeto de carreira, ou até mesmo um melhor equilíbrio entre vida e pessoal e vida profissional. Então, o Abraão começou o podcast dizendo que a pressão vem do ambiente de trabalho, mas a pressão vem de tudo, né? Ela vem desde a época que a gente está na escola, né? Já tinha pressão. Cada um leva de um jeito diferente, mas a pressão não é algo intrinsecamente ligada ao trabalho, né? Ela está em todos os pontos, né? No meu caso, pessoal, a pressão hoje, nessa nossa altura da vida, eu tenho sim uma pressão por resultados, claro, uma pressão por gerenciar uma equipe e que essa equipe faça um trabalho bem e que esteja de bem com a vida fazendo esse trabalho, mas eu com as crianças pequenas em casa, a minha pressão principal subjetiva é ter tempo para elas, né? Não ser engolido pelo trabalho. Eu acho que essa que é a minha pressão atual.
Boa, ou seja, o Bruno está falando que a treta, então, é mais de equilíbrio, né, de equilibrar o que você faz fora de casa com o que você faz dentro de casa no final das contas. Chapoca, o que você acha?
Na verdade, cara, eu entendo o que o Bruno está falando, eu concordo que a questão do resultado no trabalho é fundamentalmente o que puxa, e eu acho que, na verdade, ela guia um pouco as outras, né? É nessa busca por resultado que você se vê pressionado pelo tempo, é nessa busca por resultado que você se cobra, né, atingir aquilo, evoluir da forma como for, se tornar um líder melhor, entregar de fato aquilo, né? Será que você está preparado para aquilo? E nesse contexto de família, puxando naturalmente para o contexto aqui de trabalho, né, entra um pouco também de expectativa de família, ou até a que você acha que a família tem em termos, né, de trabalho com você, de evolução, de crescimento, de resultado, um pouco daquilo que a gente falou, né, falando família aqui num termo mais amplo, né, pô, eu não vou, especialmente início de carreira, né, não vou decepcionar meus pais, eu tenho família e amigos, né, nossa, eu tenho que aqui, que eu não posso decepcionar as pessoas que eu gosto. E no final das contas, isso está tudo muito ligado a resultado. Mas o que o Bruno falou, para mim, faz muito sentido, assim, a pressão, ela é inerente na vida, né, a vida é conflito, né? E com conflito vem pressão. A questão é como lidar com essa pressão e como conviver com ela, que eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem e que ganhou um tempero a mais aí num contexto de pandemia.
Cara, eu acho que é sempre resultado principal, né? Um ponto que a gente pode ver muito claramente é o seguinte: quando você está entregando um bom resultado, seja qual for, hoje em dia todas as empresas têm métricas de resultado. Isso é muito claro e cada uma trabalha de uma forma. Quando o resultado está aparecendo, a pressão está controlável. E aí você vê, exemplo, virou o ano e o resultado não aparece. Automaticamente a pressão aumenta. E aí acontece até uma síndrome que é muito clara para equipes que sempre entregam o resultado, tem um clima mais ameno, em determinado momento começam a não entregar, a pressão começa a subir e muita gente surta.
Bom, Salomão, deixa eu aproveitar e explorar isso um pouco mais. Você acha que as próprias pessoas se pressionam por o resultado não estar vindo ali na linha, ou você acha que é uma coisa corporativa? Tipo assim, a empresa mesmo começa a pressionar as pessoas?
Abraão, eu acho que é os dois. Os dois acontecem. Tem muita gente com um senso de responsabilidade muito alto e que se pressiona até mais que a empresa. Fica frustrada por não entregar até mais. E tem gente que está se lixando, a verdade é essa. Mas, no geral, acontece muito os dois. As empresas também pressionam por resultado. Existe uma pressão quando o resultado não vem, que é uma cobrança maior, que é um acompanhamento maior. Você, quando tem alguma pessoa no time que o resultado dessa pessoa não vem, a sua tendência natural como gestor é acompanhar um pouco mais de perto. Mesmo que você vá de uma forma muito, muito light, a tendência é que a pessoa se sinta pressionada, porque ela está contratada para entregar aquele determinado resultado e não está conseguindo. Então, quando você não tem resultado, a pressão aumenta. E isso é natural, isso, no meu ponto de vista, não tem nada de errado. Talvez o grande ponto da pressão, e aí eu acho que trabalhar sob pressão é natural e é saudável, é que existe uma diferença entre pressão e ameaça. Ameaça é muito grave, ameaça desmotiva muito. A pressão colocada da forma correta, da forma fair, da forma justa, é um fator de motivação positivo. Ela só tem que ser colocada da forma correta.
Bom, então vamos aprofundar mais nisso um pouquinho. Como é a forma correta de colocar pressão num time que precisa entregar mais resultado? Como que você gosta de fazer?
Cara, eu costumo dizer que a pressão é uma escadinha, né? Começa lá em cima e vai descendo. Não acho que é o papel do gestor blindar o time da pressão. Sabe aquilo que a gente fala? Não, a gente tem que segurar a pressão que vem de cima e não passar para baixo. Eu acho que é o papel do gestor dividir. No meu ponto de vista, a pressão correta é quando ela é dividida entre toda a equipe. E que, querendo ou não, quando você divide uma missão, a pressão fica menor para todo mundo. Você não sobrecarrega ninguém. Sabe... É aquela imagem de muita gente segurando alguma coisa pesada. A pressão fica menor, você divide o peso. Então, quando os gestores conseguem passar isso para a equipe de uma forma equilibrada, sem sobrecarregar alguém especificamente, sem sobrecarregar uma área especificamente, mas dividindo a responsabilidade, é quase uma arte, né? É muito difícil fazer isso, é um exercício constante. Mas a gente precisa sempre buscar fazer isso de forma equilibrada, todo mundo entendendo o risco, risco se divide, e todo mundo dividindo aquela responsabilidade.
Boa. Eu discordo um pouquinho, mas deixa eu ver. Ô Bruno, que você acha? Como é que você faz para repassar ou dividir pressão com o seu time? Como é que você faz?
É aquilo que você falou no começo, né? Eu trabalho num ambiente completamente diferente de vocês, né? Eu não estou no setor privado, o meu setor é público. Então, eu estou num setor que não tem fins lucrativos, vamos dizer assim. Então, o resultado que a minha equipe, a nossa equipe tem que entregar é completamente diferente do resultado de vocês, que é mais um resultado comercial, né? Vendas, números, né? Lucro. E o meu é o contrário. Então, a pressão já vai ser diferente, né? E só para deixar claro, né? Eu tenho uma equipe relativamente pequena, mas essa equipe é responsável pela monitoria e coordenação de um projeto de larga escala que envolve mais de 80 pessoas em 26 países. Então, as coisas se conectam, né? Como se fosse uma pirâmide, né? Dos 26 países, tem um tipo de coordenação em nível regional, para chegar no nível de coordenação global, com consolidação de resultados e de performance, formas de ter, de certa forma, comunicação entre os resultados dos diferentes países, para poder ter aprendizado entre as diferentes experiências, a gente poder replicar modelos que funcionam de um lugar para outro, onde é replicável, tudo depende muito do contexto. Enfim, eu acho que a pressão no final, quando a gente tem que entregar um resultado, ele sendo diferente de vocês, ele não deixa de ser, no final da ponta, um resultado. E para mim é tudo na base da comunicação. A gente estabelece, o que eu faço é uma reunião com a equipe, a gente estabelece junto o passo a passo, faz um plano retroativo, né? Qual que é a nossa data limite, qual que é o prazo, dia X. Então a gente trabalha de trás para frente, estabelecendo quais são as fases que têm que ser cumpridas e quem que é responsável por cada fase. Claro que várias partes podem ser feitas em paralelo por pessoas distintas. Mas certas pessoas, dependendo da ponta que elas estão no processo, elas só podem começar o trabalho quando o trabalho de outra pessoa for terminado. E isso pode criar uma pressão interna, né? Você pode, a partir do momento que você atrasa a entrega do seu, você está comendo o prazo que a outra pessoa teria para poder completar o trabalho e empurrar a bola para frente. Então, eu acho que é comunicação constante para que as pessoas estejam cientes, né, de onde que o processo está como um todo, que as pessoas possam participar no, na discussão para ver se pode contribuir a um eventual desafio que esteja emperrando o processo, e conversa. Eu acho que no fim é isso, é conversa.
Tá, só que aí deu errado. Deu errado. A pessoa não fez a parte dela e deu errado. E aí?
Bombeiro. Aí a equipe tem que apagar o fogo, né? Não tem muito o que fazer. Ninguém vai escorraçar a pessoa, xingar a pessoa. A gente tem que corrigir. A primeira falha, a partir do momento que ela é identificada, é corrigir, né? Se você aumenta a falha, aí a coisa explode e o castelo de carta cai, né? O principal é segurar a bola.
Boa. Chapoca, você que está acostumado com o mundo de uma rotina mais... Até de ver a pressão de venda, né? Do dia a dia. Como que é administrar esse tipo de pressão no time? Você concorda com a ideia do Salomão de dividir carga? O que você acha, velho?
É interessante o Bruno falar da história desse processo, né? Vamos falar que no final das contas é um processo. Eu estou, como o Abraão comentou, eu estou no segmento de varejo, né? Então, é aquela velha história, né? Se a venda não aconteceu nesse dia, no dia seguinte você tem que recuperar, você tem que fazer a venda do dia e a venda do dia anterior. Não tem conversa, o dia não volta. E dependendo da escada e desse processo que você está estabelecendo para poder fazer com que alguma ação comercial aconteça, alguma coisa nesse sentido, alguma informação para o cliente chegue, alguma promoção saia, né? São vários steps, passa por várias pessoas e várias áreas até que isso, de fato, chegue para o cliente ou tenha algum tipo de resultado. Então, mesmo sendo uma realidade muito diferente da do Bruno, no final das contas, o processo ele acaba sendo muito parecido, né? E, cara, não tem muito jeito, assim. Aí, conectando com o que o Salomão falou, uma das alternativas para você aliviar a pressão, e uma outra coisa, né, que anda muito ligada à pressão, especialmente no aí Bruno pode até falar melhor, mas especialmente no Brasil e nos tempos atuais, que é o que eles chamam de overload, né, a sobrecarga de trabalho, né, em função de contexto, em função de equipe, em função de crise, N questões. Mas um dos principais pilares, e é o que a gente tenta fazer, é o que a gente vinha comentando, assim, não adianta você desesperar, você precisa parar, analisar o cenário que você tem e pensar, tá, eu estou aqui, preciso chegar ali, o que eu preciso fazer? E você transforma aquele problema grande em problemas menores e chama a equipe para poder falar, ó, beleza, então você vai cuidar dessa parte do problema, dessa parte do problema, dessa parte do problema, dessa parte do problema. Isso vale dividir em partes e traçar objetivos menores dentro de um objetivo maior. Isso vale tanto para o planejamento estrutural, vamos falar assim, isso vale tanto para apagar o incêndio que o Bruno falou, né? Ah, tô no varejo, pandemia, lockdown, fechou loja, não pode abrir loja, tem alguma outra coisa. O que você faz? Ó, eu preciso entregar alguma coisa para o cliente. Por algum motivo, não posso mais. O que você faz? Não adianta desesperar. Analisa o cenário, chama a equipe, divide as responsabilidades e toca pau. Agora, vai sim, invariavelmente, existir pressão. E aí tem aquela, para inaugurar aqui os jargões corporativos que o Abraão tanto ama, né? Aquela analogia que o povo fala que como é que é? Aí eu já não sei nem se é fragata que fala. Como é que é coletivo de barco mesmo?
Não, fragata é um tipo de barco, né?
Como é que é coletivo de barco?
Não, a barcaiada.
A barcaiada, então chama de cardume, pronto, vai. Cardume de barcos.
Então, isso. Exato, então assim, que o jargão corporativo fala que a velocidade do cardume de barcos é medida pelo barco mais lento, né?
É o elo mais fraco.
E no final das contas é isso, se os barcos todos forem na frente e deixarem um para trás, ferrou, você já perdeu o time, então todo mundo anda pela velocidade do mais lento. Só que, invariavelmente, isso no segmento, né, de trabalho, no ambiente de trabalho e de competição, de mercado e tudo, isso gera ainda mais pressão para quem está ficando para trás e para quem está na frente, se você não tiver a palavra que o Salomão adora, um propósito bem definido, objetivos bem definidos, uma comunicação bem estabelecida e um senso de time, um senso coletivo. Cara, não é ele que está atrás, é a gente que junto não está conseguindo ir mais rápido.
Cara, isso que o Chapoco falou é sensacional. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você tem um time pequeno, sei lá, 5 pessoas, e aí você coloca nesse time alguém com um nível melhor, alguém bem melhor que a média do time.
Esquadra! Lembrei, esquadra.
Não, em pouco tempo, o nível do time aumenta. Vocês já repararam isso?
É igual o Ronaldinho. Impressionante isso. O Galo em 2013.
Exatamente.
Isso aí a gente vai ter que cortar, hein?
O Ronaldinho
não corta.
E isso vai um pouco contra o que você acabou de falar, Chapoca. A velocidade da esquadra ou da barcaiada, ela não é alinhada com o do barco mais lento. Porque se todo mundo anda na velocidade do barco mais lento, o time anda de maneira mais lenta. Você tem que dar aquela puxadinha. Você dá uma puxadinha ali, você imprime um ritmo ali que o barco mais lento vai conseguir acompanhar, mas que ele vai tentar dar uma acelerada para ele acompanhar seu ritmo. E aí sim acontece esse fenômeno que o Salomão chamou atenção, que é ilustrado de maneira genial pelo Ronaldinho no Galo de 2013, que é puxar o time para frente.
Mas você acabou de corroborar com o meu exemplo, que você falou, ó.
Sim,
puxadinha.
Eu simplesmente...
Exato.
Cara, olha só, eu como quarto elemento, eu sou a cola no meio dessa engrenagem mal estruturada, entendeu? Eu tô aqui para unir os argumentos.
E eu tô aqui para...
Muito obrigado, Serginho Grosso.
Vamos lá, pergunta polêmica. E aí eu vou perguntar pro Abramo começar a responder, que eu tenho curiosidade pro que o Abramo pensa sobre isso. Você acha que botar pressão, obviamente existem níveis de pressão, você pode falar sobre isso. Você acha que botar pressão para uma equipe, isso é saudável ou não deve acontecer em hipótese alguma?
Cara, primeira coisa, eu acho que vocês falaram um tanto de bobagem aqui. Hoje eu vou fazer o papel do Salomão agora. Então, as coisas são lugar comum, eu acho que a gente falou certo. Salomão falou em dividir a carga, né? Dividir a carga com a equipe. Eu discordo. Eu acho que liderança tem que filtrar. Descer a porrada do jeito que ela vem, só de maneira dividida com o time, eu acho que só serve para criar ruído. Eu acho o seguinte, a função do líder é traduzir uma pressão em ações práticas. Então, eu não acho que é...
E é dividir a carga, exatamente.
Não, pra mim
você
é filtrar.
Traduz a porrada que vem e divide ações práticas para toda a equipe, exatamente isso. Isso. Se o líder, ele não é telhado da equipe. Ele não tá ali para tomar porrada pela equipe. A equipe tem que saber o que está acontecendo. O líder não pode saber o que está acontecendo e guardar para ele. Ele tem que dividir com a equipe tem que saber. Porque senão ninguém vai para... As pessoas têm que ir para o mesmo lugar. Tem que entender a mesma ameaça.
Isso a gente falou no episódio de comunicação. É saber traduzir. Eu vou fazer o meu... Já que é para isso, né, Abraão? Vou fazer o meu papel aqui. Os dois têm razão. Tem coisas que vêm de cima para baixo que não adianta você blindar a equipe, porque senão ela vai ficar míope do que você está definindo ali como objetivo, como estratégia.
Seu time... Agora, usando o exemplo de futebol, seu time vai ser rebaixado. Você é o técnico do time. Não, galera, vamos jogar com calma. Vamos jogar com calma, que ano que vem a primeira divisão tá... Você não pode fazer isso. O pessoal tem que saber o drama. Óbvio. Como o Abramo falou, concordo com você, Abramo. Esse é o drama. Vamos nos organizar. Não é assim, não é o pânico, todo mundo gritando que o avião tá caindo. É calma. Esse é o problema, você faz isso, você faz aquilo. É isso que eu chamo de dividir a carga, entendeu?
Você acabou de se contradizer. Você começou dizendo porque não tem que falar calma e depois você fala calma.
Não, cara, o gestor divide a
tá gaguejando, tá gaguejando.
O gestor divide o problema.
Eu
iria falar ameaça, mas na verdade não é ameaça. Divide o problema, mas organiza a casa. Ele divide organizando. Não é divide todo mundo gritando dentro do avião e o avião caindo, não.
Pois é, mas você falou que o líder ele não tem que ser escudo. Tem que ser escudo, sim. Tem que ser.
Eu escudo é demais. Eu acho que escudo é equivocado. Eu acho que escudo
não,
é demais.
Eu acho que ele, assim... é claro que ele tem que passar para frente. isso que o Salomão falou, a equipe tem que estar ciente do problema, não tem que viver no mundo de conto de fadas que está tudo bem e a casa está pegando fogo, mas o líder, eu acho que ele absorve, é igual o técnico de futebol, a gente fala que tem certos técnicos de futebol, tipo, ah, como é que é o fulano? Ah, ele é daqueles que é, eu venci, nós empatamos e eles perderam. Você vê técnico de futebol, ele não está lá no campo, mas é ele que treina, mas às vezes a vitória não acontece porque, pelo acaso, né, por acidente, a palavra já foi falada, na minha boca ela não conta, mas um acidente, às vezes o cara errou um gol feito na cara. O técnico, geralmente, ele assume a bronca ali, mas é claro que no treinamento isso vai ser passado para os jogadores, e numa equipe de corporativa tem que ser mais ou menos a mesma coisa, as pessoas têm que estar cientes do que está acontecendo. Agora, se é saudável colocar pressão, depende da pressão.
Ó, a palavra é filtro. Tá, eu acertei a palavra, é filtro. Essa é a palavra.
É quase uma peneira, né? É uma peneira que dá uma...
Mas olha só, eu só vou colocar, só pra gente encerrar esse assunto...
Concordo com você, eu concordo.
Só pra encerrar esse assunto, eu vou colocar um ponto aqui, porque eu já passei por isso, inclusive dei esse exemplo já em um outro podcast. Em algum momento...
Não repete, não.
Escuta.
Ô, Chapão, é um aerador de vinho, sabe aquele aerador de vinho? O vinho vai inteiro pro mesmo lugar, mas que dá uma volta danada na forma de chegar na...
Ai, Salomão! E os exemplos, Salomão!
Cara, é visualmente, tem pessoas, Abramo, que são visuais.
Tá bom.
A pessoa precisa imaginar o exemplo,
tá bom.
Entendeu?
Quantas pessoas você acha que conhece um aerador de vinho, Salomão?
Ah, você conhece?
Eu conheço porque eu tenho.
Então eu tô feliz, então pronto, cara. Se você conhecer, pra mim é o suficiente.
Aqui. Mas dá seu exemplo, Chapó, porque eu não queria ser o convidado mal educado.
Já perdeu a oportunidade. Brincadeira, vamos lá.
Tem que ter bom humor, né, Bruno?
Não, aqui, o lance é o seguinte. Tem hora que é escudo mesmo, tá? Porque dependendo da corporação em que você tá, e eu falo isso por experiência própria, e aí nesse caso eu como liderado, eu vi chefe tomando pancada, que ele falou, cara, isso não é justo, eu não vou passar isso pra frente. Isso não precisa nem chegar no ouvido de ninguém. Tem um efeito peneira, sem dúvida, mas tem hora que é escudo. Deixa eu aproveitar, então, e fazer uma pergunta pro Salomão. Salomão, você acha que pressão daria para chamar pressão do inverso de zona de conforto?
A pressão equilibrada, sim. Aí não é porradaria. Eu acho que a pressão bem aplicada, ela tira o time da zona de conforto. E eu acho que tem que ter. O problema, Chapoca, é que a palavra pressão ela é muito ampla. A palavra pressão pode ser uma pressão muito, muito tóxica, como pode ser uma pressão saudável. Eu vejo pressão como um artifício.
Olha só, Salomão com medo da buzina.
Não, eu tô com medo do bingo, porque alguém tem essa palavra e eu não vou falar, entendeu? Aliás, você já falou que é o Abramo. Não, agora que você já falou, eu vejo a pressão como uma oportunidade quando usada da forma certa, da forma justa. Não é pressão por pressão, não é pressão para estressar os outros, para colocar as pessoas desequilibradas, não é isso. Eu acho que a pressão tem que ser usada da forma correta, para fazer que a roda gire, que as coisas aconteçam mais rápido, que o resultado venha melhor, para tirar o time da zona de conforto, para fazer com que as pessoas evoluam. Eu acho que qualquer evolução ela exige um pouco de pressão, de sacrifício também, mas sempre de uma forma justa. Eu acho que nada que ultrapasse o ponto, nada que passe do ponto, nada que faça mal à saúde mental das pessoas é justo. A gente nunca pode ir para esse lado, mas a boa pressão eu sou a favor, sim.
Salomão, você tinha me perguntado se eu achava, né, que fazer pressão é um negócio que dá para ser positivo ou negativo. Eu acho que o problema é que é o momento que a gente chegou, corporativo. Quando a gente fala de pressão, o contexto já é negativo, cara. Pensa, na hora que a gente fala de pressão, o contexto já é negativo. É tipo assim, pressão parte-se do princípio que você está maltratando alguém, né? Porque pressão é aquela coisa que está, né, aumentando ali, que tem alguém sendo maltratado no processo. Eu acho que se a gente conseguir refazer a palavra, né, de uma maneira mais positiva, eu acho que tem jeito de pressão sim ser positiva. Eu vou dar um exemplo de como a pressão é negativa. Quando eu estava saindo de um emprego antigo meu, um líder que eu já contei aqui, inclusive me mandou fazer um negócio em 8 minutos, eu já contei essa história aqui. Quando eu estava saindo, eu fui conversar com ele, aí ele me falou assim, ó, cara, pô, você vai ter uma carreira brilhante, porque você é um cara que aguenta pressão. Eu já te enverguei aqui para ver até onde você ia e você não quebrou. Então é o seguinte, o cara fazia de propósito. Tipo assim, ele ia botando carga, para ver até onde eu ia. E aí, assim, na hora... E eu percebi isso porque eu vi outras pessoas quebrarem no caminho com a pressão que ele colocava. Quando a pessoa quebrava, ele aprendia o limite daquela pessoa e segurava. Então é o seguinte, ele sabia até onde ele podia pressionar cada pessoa, e essas pessoas que quebravam, elas ficavam para trás na linha de promoção e de sucessão das lideranças. Pensa num jeito equivocado de você atribuir pressão. É tipo assim, cara, eu vou fazer isso aqui até as pessoas ficarem doentes. Quando eu descobrir qual é o limite das pessoas ficarem doentes, eu sei que eu posso vir até aqui. Esses que não ficam doentes, eu vou pressionando eles até eles morrerem, né? É meio isso. Porque se você parar pra pensar...
Mas pensa uma coisa, e aí você veio falando, eu fui lembrando de algumas experiências que eu passei também. Quanto mais você sobe na hierarquia, tem um clichê, né, corporativo que se fala, já que a gente gosta tanto de falar esses clichês, que quanto mais você sobe, mais solitário você fica.
Isso é real.
Cada vez falam mais isso. E aí você citou esse exemplo do cara que ia pressionando para ver até onde a pessoa ia, e quem segurava a pressão mais normalmente eram as pessoas que iam sendo promovidas. Tem a ver, será que não? Porque quanto mais solitário você tá, mais pressionado, logicamente, você se sente. Então você precisa ser mais resistente à pressão. Qual que será que é a melhor forma de fazer isso? De você conseguir cargos maiores, uma ascensão profissional, nas pressões que as empresas exigem e que praticam, e às vezes não só internamente, mas a pressão que o mercado pratica sobre a gente. Qual será que é a melhor forma? Eu não sei, eu acho que a gente, cara, não vai ter a receita mágica, mas a gente pode discutir isso, né?
Eu vou responder como que eu acho que o mundo é, de uma forma geral, e como que eu acho que ele deveria ser, tá? Eu acho que o mundo premia muito as pessoas que são capazes de suportar a pressão em qualquer situação e responder bem a ela com trabalho, dedicação e resultado consequentemente. Eu acho que o nosso mundo corporativo premia muito esse tipo de pessoas. Premia muito. Então, eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser assim, que esse é o caminho, mas o que eu posso garantir para vocês é que 90% das empresas que existem hoje premiam muito esse perfil, né? Daquela pessoa que toma na cabeça, mas aguenta, resiste e entrega resultado nesse cenário. Eu acho que isso é um equívoco monstruoso, porque no caminho você tende a matar muito talento nisso. Você tende a acabar promovendo pessoas que sim têm uma inteligência emocional muito alta, mas você provavelmente vai expelir bons talentos no processo se você não tiver paciência de atribuir a cada pessoa o momento que ela está, e não necessariamente o momento do time.
Cara, eu já ouvi isso demais. Eu vou contar uma história para vocês. Um exemplo que eu costumo usar muito. Tem um filme muito bom que chama Whiplash. Eu não sei se vocês já viram. É do baterista. É um rapaz que ele entra numa escola, uma das melhores escolas de música, para ser baterista, e ele é muito pressionado pelo professor. Inclusive, o ator ganhou o Oscar de ator coadjuvante, ele dá um show. E ele é muito pressionado. Só que é um nível de pressão, assim, surreal. É uma coisa que é uma coisa de filme. O professor dá tapa na cara dele. É uma tortura psicológica. Coloca ele na reserva pra torturar ele. Fala que ele vai ser o baterista titular e tira. Então, uma pressão muito forte. Então, vou contar um monte de spoiler aqui. Quem não viu, me perdoa, pula os próximos minutos. Ele chega num nível de pressão tão grande, que ele vai e soca a cara do professor e é expulso da escola. Alguns anos depois, ele encontra esse professor num bar e eles começam a conversar. E eles vão trocando ideia e ele fala, olha, você pegava muito pesado, de certa forma você me levou ao limite e eu entreguei um resultado muito grande, mas você pegava muito pesado. Aí eles citam a história de um saxofonista muito famoso, eu não vou lembrar o nome agora, o Chapoca às vezes lembra, que é considerado o melhor saxofonista do mundo. E que tem uma história clássica desse cara, que quando ele ia treinar, o mentor dele, ele errou uma nota, o mentor dele pegou um prato e jogou na cara dele. E aí ele voltou e treinou mais, virou o melhor saxofonista do mundo. E aí ele vira pro professor e fala o seguinte: olha, você exige tanto da gente, a pressão é tão forte, que no meio do caminho você pode perder vários caras geniais como esse saxofonista. Por exemplo, imagina se ele, quando tivesse tomado uma pratada na cara, tivesse desistido. E aí o professor responde uma coisa, ele fala o seguinte: se ele tivesse desistido, não seria ele o melhor saxofonista do mundo. O que fez dele o melhor saxofonista do mundo foi o fato também dele não ter desistido.
Você tá falando? Isso é mentira, isso é um clichê do cacete, Salomão.
Vamos lá, é uma coisa a se pensar, você não acha?
Não, não,
o melhor cara, o cara mais com a alta performance, ele vai desistir na pressão?
Vamos lá, peraí. Deixa eu só fazer umas interferências aqui. Primeiro, o cara que o Salomão tá falando é o Charlie Parker, é o Bird.
Isso, exatamente.
O negócio, que aí eu acho que entra uma palavra aqui que o Salomão adora e o Abramo achava ela bonita, pelo menos até pouco tempo atrás, que é o raio da história da resiliência. Resiliência, por definição, é a capacidade de uma coisa deformar e voltar à sua forma original. É uma mola, né? Acho que o que o Abramo estava comentando é o mau uso da expressão e da palavra e da essência da resiliência. Você simplesmente glamourizar a pressão pela pressão é muito nocivo quando você começa a criar um contexto em ser o melhor do mundo, em ser o número um, em ser o XYZ. Isso cria um contexto em que uma competição, eventualmente, chega a ser tóxica. Não estou falando que as pessoas não têm que ter ambição, não estou falando que as pessoas não têm que querer crescer e se tornarem referência. É uma pirâmide. Na ponta não vão ficar muitos. E acho que o Abramo está comentando é: tá tudo bem. Tem gente que não quer passar por todas as entregas e por todos os desafios para poder ser o número um, mas o cara tem muito a contribuir para a pirâmide como um todo.
Com certeza.
E se você tem uma mentalidade pura e exclusivamente limitada a isso, tem muita gente boa que fica pelo caminho. E aí o desafio nosso, eu acho que é conseguir entender esse contexto e ver o que funciona e o que não funciona. Aí eu até puxo um outro gancho aqui, não sei se o Abramo vai querer comentar, mas assim, que é um pouco do propósito dessas nossas conversas aqui, que é: existe uma forma de fazer pressão de gerações antigas e existe uma forma de fazer pressão ou de sofrer pressão em gerações mais novas? Assim, a pressão, ela vem mudando o seu papel ou a sua forma à medida em que o mundo muda e evolui?
O Salomão deu um exemplo, e que eu acho que é um bom exemplo, só que eu acho que se aplica menos para o ambiente corporativo. Quando a gente fala de arte, especialmente de música e de esporte, a gente muitas vezes usa exemplos, né, da arte e do esporte no mundo corporativo como exemplos de superação e tudo. Eu acho que eles são bons, especialmente do ponto de vista motivacional, mas eu acho que eles não são aplicáveis de maneira plena. Por exemplo, recentemente, eu não sei se vocês chegaram a assistir o The Last Dance, a história a última temporada do Jordan com o Chicago Bulls, e como que um time já envelhecido, né, foi pentacampeão na NBA, um negócio nunca atingido antes, e a forma que o Michael Jordan se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. E quando você termina de assistir, você percebe que o Michael Jordan era um escroto, era um cara...
Ele botava pressão, né?
Cara, relacionamento... O cara, tipo assim, Deus me livre, né, de conviver com uma pessoa que fazia aquilo o tempo todo, que era competição pela competição, ele levava as pessoas ao extremo o tempo todo. Aí eu acho assim, o esporte de alto rendimento e, de certa forma, a música também, as artes de uma maneira geral, para os caras serem os maiores de todos os tempos, meio que isso faz parte. Assim, para os caras criarem os melhores times de todos os tempos, isso faz parte. Mas eu não acho um bom exemplo, porque se o Chicago Bulls fosse uma empresa, eu falo assim, se aquele time, tá, do Chicago Bulls fosse uma empresa, ia ser a melhor empresa do mundo por 5 anos.
Seis.
Depois ela ia acabar. Como acabou. E aí, por isso que eu acho que às vezes aquilo, isso faz sentido em esporte de alto rendimento, porque você vai ter ali numa fase o melhor time de todos os tempos. Só que em empresa, o que vai acontecer é que você vai matar essa empresa, cara. Você vai matar.
Concordo muito com você.
É o jogo infinito do Simon Sinek.
Exatamente. Tem todo sentido isso.
Voltamos ao Simon Sinek, então, Chapéu. Quando a gente usa o Simon Sinek aqui é porque fala, a gente tá falando certo.
Observações. Hexa campeão, tá, Abramo? 6.
Foi Hexa.
Desculpa.
O Simon Sinek fala do jogo infinito, inclusive a gente já comentou sobre isso aqui, mas é uma leitura que vale a pena, galera que curte esse tipo de assunto, ler, e quem não tiver saco para ler, só assistir uns vídeos do YouTube lá, que ele fala bastante sobre isso.
Quem quiser ler, ouve aqui o nosso podcast,
a gente vai
dar umas dicas boas em relação a isso.
Ô Bruno, me conta aqui, pensando nessa lógica de esporte de alto rendimento, como é que é na França, cara? O francês, ele é mais suave de uma forma geral para poder lidar com esse tipo de assunto? Ele é mais educado ou menos educado que o brasileiro? Eu sei que viveu os dois mundos.
Acho que não é questão de educação, é uma questão de ser franco. Direto. O brasileiro, e principalmente o mineiro, a gente não sabe falar não. Sempre tem que ter uma desculpa, ou você deixa a negativa um pouco no ar. Todo mundo sabe que é não. Vamos encontrar? Lógico, vamos marcar. Ninguém pega o telefone de ninguém, ninguém estabelece uma data. Aqui, o dia que você encontra com alguém na rua e fala, vamos marcar, a pessoa já tira o telefone e fala, vamos. Eu estou disponível dia tal, tal e tal. Para o brasileiro que estava falando isso na educação, entrou na sinuca de bico, não tem como sair, vai ter que encontrar com a pessoa. E outra coisa que é muito interessante também é que horário é horário, reunião é reunião, e compromisso é compromisso, entendeu? A partir do momento que você tem... as pessoas, elas marcam na agenda delas reunião ou almoço com um amigo, por exemplo, com semanas de antecedência. E esse, a partir do momento que está marcado, é sagrado. Claro que se surgir uma urgência no trabalho, você liga para um amigo e desmarca. Mas você não deixa de ir para um compromisso que já estava previamente agendado, porque surgiu um outro que eventualmente você acha mais legal, entendeu? Você vai negar o novo e você vai honrar o compromisso anterior. E horário também. Eu lembro que quando eu cheguei aqui para fazer mestrado, o pessoal marcava os happy hour e tal. Marcava, então 8 horas no restaurante. Eu chegava 8h45. Quando chegava 8h45, o pessoal já estava na sobremesa, eles não tinham me esperado. Você marca uma festa na sua casa, uma reunião de amigos na sua casa às 8 horas da noite, a gente vai tomar banho às 7h45, né? Porque o primeiro convidado vai chegar 8h30, 9 horas. Entre 8 e 8h05, se você tem 20 convidados, os 20 vão ter chegado. Então eu acho que é muito isso. E aqui não existe o medo de dizer não. Vamos encontrar amanhã?
Não.
Por quê? Porque eu tô cansado, porque eu não tô afim, porque eu quero ficar em casa vendo uma série que eu tô querendo ver há muito tempo, e não tem problema, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Não é uma questão... Mal educado é fazer o que a gente faz. E eu demorei um pouquinho, talvez um ano, a aprender, e é verdade. A fato é que quando eu volto ao Brasil de visita e vou marcar com certas pessoas, o Salomão, por exemplo, eu vou falar não para ele, não, e eu posso ser taxado de mal educado, entendeu? Isso é muito interessante. Passa a ser uma questão cultural.
E na hora que você fala de líderes não brasileiros, isso também é comum? E aí, se sim, né, de certa forma, eles vão repassar a pressão de uma maneira mais direta do que a gente faria no Brasil. Certo ou errado?
Certo e errado. Porque, no fim das contas, não dá pra generalizar. Eu já tive chefe...
Chapoca, não. Corneta pro Bruno, cara. Ficar em cima do muro é das antigas. Cadê a corneta?
Não, o pior, sabe o que é interromper o coleguinha sem ouvir o argumento até o fim. Então, essa corneta é para você. Não, sim, não, porque não dá para generalizar pelo seguinte: certos comportamentos são culturais, mas são exacerbados pela personalidade, né, de quem tá falando e de quem é seu chefe. Então, trabalhar num ambiente internacional, principalmente depois que você trabalha muito tempo nele, com pessoas de mais de 100 nacionalidades, você acaba encontrando, todo mundo acaba convergindo, né, para um ponto, concessões são feitas de ambos os lados, né, de todos os lados, na verdade. Então, é claro que você tem que tomar cuidado e ter certas, pensar 2-3 vezes antes de agir de uma forma e dizer certas coisas que na sua cultura seria tido como normais, mas que na cultura dos outros, de maneira alguma. Então, isso é inclusive um das competências, né? Quando a gente vai contratar uma pessoa e que a gente faz a entrevista, invariavelmente uma das perguntas na entrevista vai simular conflitos multiculturais, porque acontece o tempo inteiro. Não chega a acontecer o conflito em si, porque as pessoas já estão meio que condicionadas, vamos dizer assim, ou já estão queia, né, já estão alertas de que isso é uma questão que tem que ficar sempre ali no, na sua cabeça, na hora de agir. Então, se existe, existe. Mas, no fim das contas, eu acho que eu não posso dizer tal país, a pessoa de tal país é desse jeito, a país de outro país é de outro jeito. Sim, eu já tive dois chefes, por exemplo, que são nórdicos, e eles são bem diretos. São bem diretos. Mas o que é interessante é que, a partir do momento que eles são diretos, eles permitem, entre aspas, que você seja direto com eles na mesma medida. E não tem... isso faz com que... Eu já tive reuniões, eu sou uma pessoa muito direta, sou assim. E já tive uma reunião em que nós estávamos na mesa com a chefe nórdica, e ela é muito direta, e eu sou muito direta, e a gente entrou numa discussão absolutamente civilizada, óbvio, mas sem meias palavras. Eu estava defendendo uma posição que ela não concordava, e em vez de eu ouvir calado, eu estava oferecendo contra-argumentos. A gente tinha dois colegas de países asiáticos que estavam querendo esconder embaixo da mesa. Eles estavam achando, principalmente o que eu estava fazendo, o cúmulo da falta de respeito. Como assim você fala desse jeito com seu chefe? E no meio da reunião, eu e a minha chefe e mais outros dois colegas, a gente percebeu o que estava acontecendo, a gente virou para as duas pessoas e falou assim, calma, não tem problema nenhum, aqui é uma conversa normal, franca. Eram duas pessoas que tinham se juntado à equipe recentemente e que não estavam acostumadas com isso e que não estavam acostumadas com esse, o que para elas era claramente um choque cultural. Então,
ou seja, pressão também é cultural.
Ah, pressão é tudo, né? E assim, voltando um pouco ao argumento que acho que você levantou há alguns minutos, Abraão, sobre... se referindo a essa história do seu ex-líder, que gostava de envergar até quebrar, né? Uhum. E também o exemplo do Salomão do Whiplash, que é realmente um dos melhores filmes que eu já vi. É muito bom. Me deu até vontade de ver de novo. É um absurdo o que esse seu chefe fazia e o que o professor de música fazia. É um absurdo, né? O professor de música é um monstro. Então, assim, eu não acho que nós temos que, de maneira voluntária, impor uma pressão nas pessoas. Eu acho que isso não é saudável. Mas, ao mesmo tempo, todas as equipes são, em algum momento, confrontadas pela pressão. E a partir do momento que você não sabe quem aguenta, fica muito difícil saber até que ponto a gente pode ou se a equipe vai dar conta. Dando um exemplo de esporte novamente, mas é porque a gente vê isso em documentário, porque toda grande conquista vem um documentário atrás e a gente fica sabendo o que aconteceu. Não tem nenhum grande documentário sobre o recorde de vendas, né, de uma empresa. Isso não existe. Mas eu lembro de ver um documentário sobre a conquista do Tetra. E o Parreira falando de como que foi a organização da disputa de pênaltis contra a Itália em 94. E ele falou que eles tinham treinado pênaltis antes e que ele e o Zagallo lá fazendo a lista de quem quer bater o pênalti. E ele falou que todo mundo que ele olhava abaixava a cabeça e olhava para o outro lado. Tipo assim, não me escolhe. Ninguém queria ser escolhido. Ele falou, eu olhei para o jogador que melhor tinha treinado pênalti, que não errava um pênalti no treino, olhei para ele para ver se ele queria ir para a lista e ele já olhou para baixo e virou e fingiu que estava bebendo água. E que ele começou a escanear todos os jogadores ali, os 22, mas ele só podia contar com 11, para ver quem que ele ia botar na lista e que o olho dele só bateu no primeiro foi o Romário. Que ele olhou e que o Romário levantou o dedo e fez afirmativo com a cabeça. E aí foi. Então o que ele falou, no fim das contas, quem bateu o pênalti foi quem estava pronto. Quem achou que aguentava. A gente esqueceu o treinamento. Então, assim, você vê que o Márcio Santos bateu. Errou, eu acho, né? Zagueiro. E todo mundo falou, mas por que errou, você botou um zagueiro para bater pênalti na final da Copa do Mundo? Ele foi o primeiro a bater, eu acho. Eu falei assim, porque ele era o que falou que estava pronto entre os meus 11. Então, no fim, é isso. Não é bom botar pressão, mas na hora que o pau quebra, você tem que saber com quem que você conta, né?
Muito legal esse exemplo, e aí entra um ponto que eu acho interessante também, que era o que eu estava falando há pouco tempo atrás, sobre a questão da pressão como oportunidade. Dependendo do contexto, e a gente já comentou isso também outras vezes, a pressão ela pode ser encarada como desafio. A pessoa, na verdade, você promover isso na equipe, não como pressão, mas como fazer com que as pessoas se sintam desafiadas a chegar a um determinado objetivo, num sentido positivo. E aí, você começa a usar essa pressão, e na verdade esse desafio, num sentido de, caramba, eu preciso me desenvolver, eu preciso me conhecer melhor para poder superar esse tipo de desafio, ou encarar essa pressão. Eu preciso agora mostrar valor e eu consigo usar essa oportunidade, essa crise, para poder mostrar o meu valor e ganhar terreno. Um cara que levanta a mão numa final de Copa do Mundo para poder bater o pênalti e naturalmente acerta, né? Ou até mesmo se o cara erra, o cara está se mostrando confiável, o cara está se mostrando time, o cara está mostrando seu valor. Isso é esse tipo de... Que é o que o Abraão estava falando, a pressão por si só, ela já é uma palavra negativada, né? Mas tem... Você pode ele sair pode dele muito mais forte.
Né? Ele aguenta. Vai, tem um assunto que a gente está falando muito no Brasil ultimamente, é o burnout, né? Tá todo mundo falando, é o assunto da moda aqui no momento. E aí fora do país, Bruno? O pessoal fala muito, tem essa preocupação muito grande, como que é?
Tem. Eu conheço pessoas que já tiveram burnout, que estão passando por burnout, o que mostram sinais claros, né, de burnout. Eu já conversei com pessoas que viveram isso e que falou que elas falavam que a simples ideia de pegar o transporte para ir ao trabalho já deixava eles em depressão profunda, em ataque de pânico, ansiedade. É muito difícil, se não tem comunicação entre as equipes, né, de você identificar isso. Porque, principalmente se você trabalha numa equipe em que não existe laços além dos profissionais, né? Porque quando você consegue estabelecer um certo ambiente dentro da equipe, com happy hour, né, que você consegue conversar com as pessoas de assuntos além do trabalho, isso cria uma certa confiança que pode fazer com que você consiga identificar sinais de estresse e de burnout de maneira antecipada, né, e criar talvez o que precisa ser feito para impedir que isso vá para frente. Mas quando as relações pessoais são unicamente profissionais, é muito difícil, né, você identificar se a pessoa não fala e se você não cria um ambiente que permita falar. Né? Muitas empresas hoje, pelo menos na que eu trabalho, existe hoje em dia, existe lá dentro até uma função meio que de assistente social. Principalmente porque é uma empresa internacional que tem muito expatriado. Né? As pessoas são contratadas, elas saem lá do país dela e vêm aqui para a França. E essa pessoa tem um papel de ajudar mesmo na inserção da pessoa de um ponto de vista pessoal. Ajudar a achar casa, ajudar a achar escola para as crianças. Principalmente se a pessoa optar por ensino privado, né? Porque o ensino público aqui, ele garante vaga para todo mundo num raio de poucos quarteirões da sua casa, né? Então, mas tem essa pessoa, entendeu? Que eventualmente, mas ela é uma pessoa para quase mil, né, na sede. Então, não dá conta. Esse tipo de diálogo e de identificação tem que ser feito dentro da equipe, né, pelo gestor de maneira, idealmente pelo gestor, mas se não der, pelo menos na conversa entre colegas, né? Então, mas sim, eu acho que é um problema talvez moderno, né? É uma daquelas, talvez, questões que surgem, igual eles falam, né, que as crianças hoje têm, são hiperativas e que antes não existia porque não tinha sido diagnosticado ou porque simplesmente as crianças não eram como elas são hoje, ou porque simplesmente inventaram que uma criança ser do jeito que ela é, ela tem que ser taxada de hiperativa. Enfim, o burnout para mim ele sempre existiu. E é simplesmente, na minha opinião, quando a pessoa quebra, né? É isso. O burnout é quebrar. É quando ela foi envergada, seja de maneira voluntária ou não, mas quando ela não aguenta mais o ambiente de trabalho ou as responsabilidades e pressões que vêm dele, né?
Boa. Vamos ajudar a audiência agora. Vamos ajudar a audiência. O que, que a gente pode dar de dica para as pessoas ou saberem como lidar e repassar a pressão para os seus times, ou como lidar com a pressão no dia a dia, nos seus trabalhos, que é uma coisa que todo mundo está passando. Vamos começar pelo Chapoca. Você tem alguma dica, Chapoca, para as pessoas?
Então, tem um até antes da dica, tem um ponto interessante aqui, tá? A Forbes até chegou a fazer uma lista de cinco formas, o Abraão adora essas coisas, cinco formas.
O Chapoca, só para você que está entrando agora, todo podcast, o Chapoca tem uma lista de alguma coisa que ele tira de algum lugar, mas normalmente
Chapoca é um nerd, né?
Você ajuda as pessoas, tá
o Chapoca
valendo.
É o certinho, cara. Ah. O Chapoca é o certinho do
então, ele faz o dever de casa. Ele faz o dever de casa.
Vamos fazer assim, se você achar que tá errado, você toca a buzina para mim, Salomão.
Normalmente tá certo, cara. Normalmente suas listas estão certas, só contribui.
Vamos lá. Cinco maneiras de você tentar lidar ou conduzir a questão da pressão. E aí tem algumas coisas super interessantes aqui que a gente até já falou durante o episódio. A primeira delas, né, é priorização. Pode ser que realmente a quantidade de coisas que você está recebendo não vai dar tempo e não vai ter condições de você fazer. Então, analisa o cenário, vê quais são prioritárias, quais são mais... O Cortella que fala que prioridade não tem plural, né? Eu acho isso muito bom. Mas o principal ponto é justamente isso. O que é o mais importante? E aí o mais importante pode variar do que vai dar mais resultado, o que vai ser mais saudável, o que vai fazer melhor para a pessoa. Defina a prioridade. Ponto 2. Tenha hábitos saudáveis. E isso é uma coisa difícil. Normalmente quando você está pressionado, o cara recorre à bebida, o cara fala, ah, hoje eu vou comer... junk food porque eu mereço, eu vou me enfiar no chocolate, eu vou dormir até mais tarde, eu não vou fazer exercício, etc. Isso, no final das contas, com o tempo, isso vai te ferrando ali no dia a dia.
Tirando dormir até mais tarde, todas as acima. Check. Aqui, ó.
Tá vendo? 3. O que o Bruno comentou, que pra gente no Brasil, especialmente, é difícil. Eu sinto muito isso, assim, eu tenho muita essa dificuldade. Defina limites. Saiba falar não. A gente, às vezes, né, nesse intuito de não confrontar ou de agradar o outro, etc., a gente tem dificuldade em falar não. Cara, fale não. É uma das primeiras formas de você também estabelecer isso e colocar um espaço ali para você conseguir respirar. 4. Tempo para recarga. A gente acabou não falando disso aqui, mas isso também é importantíssimo, especialmente no contexto de pandemia. Conheço muitas pessoas que, em função de toda a confusão, não tiraram férias, ou não têm férias, ou não emendam feriado, ou estão trabalhando até muito mais tarde, porque agora não tem mais estar em home office, não tem limite de horário, responde chefe de madrugada, etc. Precisa de tempo para recarga. Você precisa de férias, você precisa de descanso, você precisa de tempo com a família, você precisa conseguir equilibrar essas coisas, senão você vai quebrar. E o último, procura ajuda. Se você pode, né? Primeiro, procure ajuda com amigos, com família, fale sobre o assunto, divida angústias. Por mais que não resolva o problema, é legal quando você conversa com uma pessoa, dá uma desabafada e a pessoa fala, cara, não, eu tô sentindo a mesma coisa e tudo, e te dá um certo conforto. E se você pode, procura terapia. Cara, eu tô fazendo terapia tem quase um ano. Aliás, tem mais de um ano. Tem me ajudado demais. Eu tinha um preconceito enorme com terapia. Tem me ajudado demais a me conhecer melhor, a me organizar melhor e a entender um pouco mais. Porque, assim, desesperar não vai ser a solução e esperar um contexto em que não haja pressão é ilusão. E aí, finalmente, Abraão, aí eu vou pra dica. Isso é uma coisa que...
Você já deu um tanto de dica, na verdade. Mas vai lá, dê a sua.
É porque essas eram da Forbes.
Essas não são do Chapó.
Vai ser difícil a gente dar alguma melhor que a da Forbes.
Tem créditos.
Vai lá.
Não, mas sabe que não? Porque, assim, o que eu aprendi na prática, né? Tirando o checklist. Analisa o seguinte. Aquilo que está fazendo pressão sobre você ou aquilo que você está se pressionando por. Primeiro, você controla, você influencia ou você não controla? Se você controla, legal, vamos seguir os passos da Forbes. Se você influencia, legal, vamos seguir os passos da Forbes, mas também faz uma ressalva que você não está sozinho nessa, cara. A responsabilidade não é só sua, então cuidado para não botar um peso a mais aí no seu ombro que não é seu. E especialmente, se você não controla, tira esse peso do seu ombro. Isso não vai te fazer bem, isso não vai resolver nada, e isso só vai te jogar para baixo.
Tá, eu vou dar minhas dicas complementando o que o Chapoca falou, porque ele foi muito completo em todas as dicas. Primeiro, sobre prioridades, tem um livro muito bom que chama Primeiro Mais Importante, que ajuda bem a gente a pensar sobre prioridades. Eu recomendo bastante. E segundo, explorando mais esse ponto de energia, que para mim é sensacional. O dia de todo mundo tem 24 horas. Ninguém vai fazer a mágica de ter mais tempo. A única coisa que a gente pode controlar é a forma com que a gente vai ser mais produtivo e a nossa energia. E a forma com que a gente trabalha a nossa saúde, trabalha a nossa física e mental, vai determinar a nossa energia, vai determinar nossa velocidade para fazer as coisas, nosso humor na interação com as pessoas, como que a gente vai estar naquele dia, bem ou mal. Então, a gente trabalhar a nossa energia, a nossa cabeça, a gente falou muito de não quebrar, né? Quanto mais firme a gente conseguir a nossa estrutura for, mais difícil vai ser a gente quebrar. E essa questão que o Chapoca falou sobre gastar onde a gente gasta energia. Normalmente, quando a gente deixa de ser a pessoa que a gente gasta mais energia. Quando a gente é exatamente a pessoa que a gente é, todo mundo atua no seu normal e no seu adaptado. O adaptado gasta muita energia. O normal gasta menos energia. Então, quanto menos a gente precisar se adaptar a ambientes que não têm a ver com a gente, mais energia a gente vai ter. E isso que ele falou também, gastar energia no que você pode fazer, no que você tem poder para alterar. Cara, isso não tem nada que eu possa fazer. Não gasta energia naquilo, sabe? Vou gastar energia naquilo que está na minha mão, que está no meu controle. E é uma forma da gente segurar a energia do dia a dia. É uma administração de carga mesmo, é uma administração de energia.
Bruno, você tem alguma dica para dar para as pessoas? Não precisa ter não, mas se você tiver, por favor.
Não, eu tenho, claro, né? Eu não posso vir aqui participar do podcast dos gurus sem tentar, né, ver um guru. E a minha dica é o seguinte...
Bom feedback, viu, Bruno?
Viu só?
Peraí, Bruno, fala a palavra feedback.
Retorno de experiência.
Não, fala feedback.
Feedback.
Bingo. Pronto, Bruno, pode dar sua dica.
Você não vai comemorar, você não vai gritar.
Não, eu fiz de propósito aqui.
Porque ele me deu um acidente. Ele me deu um acidente, né?
Então, cara, você acabou de ganhar uma jaca podre, Abraão.
O Abraão, a gente já tá aqui. Esse é o, se não me engano, é o sexto episódio. Você não tinha ganhado bingo nenhum até agora. Eu tava só aqui torcendo pra você ganhar. Você vem e me fala um bingo tão xoxo desse, cara.
Xoxo, cara.
Mas é que eu não ganhei mesmo. Foi forçado a barra.
A partir do próximo, honesto. A gente vai se ajudar pro Abraão nunca ganhar. Mas
o Salomão falou
feedback antes, não? O Salomão falou feedback antes.
Não. Eu acho que eu falei, cara. Não falei, não?
Eu acho que falou.
Cara, eu sei o seguinte, cara.
Salomão, tá na minha vez de falar.
Quando esse bingo é especial, você vai ganhar uma baguete francesa.
Vai lá, Bruno. Fala, dá sua dica, vai.
A minha dica é a seguinte, e é algo que eu sempre sonhei aplicar antes de eu atingir um cargo de chefia, a partir do momento que eu passei a exercê-lo, eu passei a aplicá-lo, que é flexibilidade. Eu tenho pânico do tal horário comercial. A pessoa tem que estar ali disponível entre 9 e 6. E aí, se a pessoa tem que ir no dentista às 3 da tarde, ela tem que tirar o dia. Não, vai para o dentista, entendeu? O seu filho está precisando que você faça alguma coisa por ele, faça. Você está querendo, você está cansado, está precisando dormir até às 11, durma. Eu quero o resultado, entendeu? E é algo que eu tento aplicar na minha vida. Principalmente durante a pandemia, que os horários realmente se tornaram quase conceitos abstratos, né? Pelo aquilo que o Chapoca falou. Então, assim, eu estou querendo desse evento e dessas circunstâncias que são longe de serem positivas, que é justamente a gente não conseguir se desligar, é tentar, a partir daí, puxar algo de positivo. Que é isso. A pessoa tem que entregar um resultado. E se para ela, dentro da organização pessoal dela, dentro da casa dela, do funcionamento de como as coisas estão, principalmente com criança em casa, compartilhando o mesmo ambiente da sua casa com o seu parceiro, sua parceira, os dois com trabalho, os dois com pressão, é fazer da melhor forma que funcione para você, desde que isso não prejudique o que você tem que entregar ali na ponta. Então, a minha dica maior é essa. Adote um estilo de vida profissional flexível, mas principalmente, se você é o líder e o gestor, entenda que as pessoas têm essa necessidade. E a partir do momento que elas entregam, se ela, por algum motivo, ela tem que se ausentar do horário de 2 às 4, de 2 às 5 da tarde, mas depois ela vai pegar de 9 até as 10 da noite e entregar, deixa ela entregar. O importante acho que é isso. Desde que não haja exagero que possa levar a vida dela a um desequilíbrio, né? Inclusive numa questão de saúde, é tudo uma questão de diminuir a pressão, diminuir as expectativas e adotar um estilo mais flexível de gestão e de tanto de pessoas quanto de resultados.
Boa. Eu a maioria das pessoas que escuta a gente não nos conhece pessoalmente, então não sabe, eu sou o gordinho aqui, né, nessas 4 pessoas que estão aqui falando hoje, eu sou o gordinho da turma. Então eu vou dar uma dica que é um contrassenso, na verdade, para a minha história. Durma direito, se alimente bem e faça exercício físico, eu não estou brincando. Você vai conseguir, com certeza, lidar melhor com pressão do que se você não tiver com o corpo em dia. Isso foi um negócio que eu aprendi do pior jeito possível.
Tipo, assim, faço o que eu falo, não faço o que eu faço.
Não, pelo contrário. Na verdade é o seguinte, a pior fase da minha carreira, de longe, para lidar com pressão, foi quando eu estava pior fisicamente. Foi quando eu estava mais gordo, dormindo mal, me alimentando mal.
Você quase ficou cego.
Verdade, quase. Eu tive febre por 43 dias seguidos. Então é o seguinte, não... A melhor coisa que eu aprendi foi isso. E eu não tô falando de ser putz, você precisa de ser um atleta de alto rendimento, que eu não sou. Mas eu estou hoje muito melhor do que eu estava quando eu estive no pior momento da minha carreira. Da minha carreira, não foi só da minha vida, não. Mas da minha carreira também. Porque a parte física influencia pra caramba a sua capacidade de suportar o dia a dia, de suportar as coisas que acontecem. Porque parece que não, mas isso te deixa muito fragilizado. Então, uma vez que você está mais forte fisicamente, mais inteiro, consequentemente, você vai aguentar mais as coisas no dia a dia. E eu levantei essa bandeira aqui exatamente por ser o gordinho da turma. E eu não estou falando que você precisa de estar incrível, não. O que eu estou dizendo é assim, eu hoje estou menos gordinho, dormindo melhor, me alimentando melhor e fazendo mais exercício do que aquele cara que quase morreu lá atrás. Então, o que eu estou dizendo é isso. É simples. Melhora um pouquinho a qualidade das suas escolhas no dia a dia, tanto para... E aí eu acho que é muito sono e alimentação, principalmente, às vezes até mais do que exercício. Sono e alimentação. Se você melhorar isso aí, eu te garanto que você vai suportar melhor as pressões no dia a dia. Bruno, obrigado pela sua presença, viu?
Que isso, o prazer é meu. Foi de supetão, mas a pessoa, quando ela é preparada, ela tá aí, né?
Você aguenta entrar sob pressão, né? É bom saber.
Ah, é. Eu aguento. Posso ser envergado. Só para já que o Chapoca sempre traz uma lista, deixa eu trazer, não uma lista, mas um fato que saiu numa reportagem que conecta isso que você falou, Abraão. Saiu no New York Times essa semana, dia 20 de abril, um estudo falando que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm... muito mais chance, 30% mais chance de desenvolver demência a partir da idade de 70 anos.
Caralho. E olha só.
30%.
A gente agora. Já tá...
Não, será que conta?
Olha aqui.
Caralho, tava no bingo.
45 se eu continuar nesse ritmo.
Aqui. Não, mas só, eu sei que a gente já tá caminhando pro final, mas isso que o Bruno falou é importantíssimo e é legal falar. Tem também uma glamourização da ausência de sono. A galera tem que ficar muito esperta com isso, porque o povo fica... Puxa, não, porque eu durmo 2 horas por noite, eu durmo 4 horas por noite, e o povo falando isso como se fosse lindo.
Madrugada.
Cara, cara, toma muito cuidado com esses conselhos.
Trabalha enquanto eles dormem.
É. Fique esperto.
Cara, eu odiava ler essas revistas dos CEOs das grandes empresas, que era o seguinte, o cara acorda 4h30 da manhã, medita, vai correr uma maratona, depois vai na academia... Chega em casa, lê as notícias nos jornais, toma café para os filhos, chega na empresa antes de todo mundo, antes de todo mundo.
Pode perguntar para a família dele se ele tá lá, que ele não tá. Entendeu? É isso, é mentira. Tipo, a parte da família é mentira. Eu te garanto. As outras todas podem ser verdade. A parte da família é mentira. Esse cara deve ser uma pessoa horrível. Horrível. Tipo, deve ser um amigo ruim, um pai pior ainda. Imagina o marido.
E brocha.
Olha o recalque, Abraão. Olha o recalque.
Tá bom, Bruno. Obrigado, então. Turma, semana que vem a gente se vê. Não se esqueça, bingo-corporativo.pingback.com. Se inscreve lá na nossa newsletter. Toda semana tem texto novo. Se for ruim, quem escreveu foi o Salomão Chapoca. Se for bom, fui eu. Ou então vai lá no @ Alexandre Abramo no meu Instagram e conta pra gente o que você quer que a gente fale aqui. Tá bom? Tchau, Salomão.
Então, um recado aqui. Eu fiquei sabendo aqui no bate-papo informal antes que a newsletter está chegando a 10 mil inscritos. E quem se inscrever e for o número 10 mil vai ganhar o mesmo prêmio do Bingo Corporativo.
Então vai lá. Uma farsa. Tchau, Salomão.
Tchau, gente. Até mais, até semana que vem.
Tchau, Chapoca.
Valeu, Abraão. Bota under pressure pra terminar esse podcast.
Boa, é uma boa. Tá bom, turma. Tchau.